No quarto nível de oração, depois que nós começamos a penetrar um sentido menos material da oração, a oração começa a ativar em nós os processos de redenção. Não só em nós mesmos, como nós, orantes, vamos ajudando, vamos estimulando os seres a se redimirem. E o que se entende por redenção? O que se entende por redenção é nós estarmos fazendo o oposto que fizemos quando erramos. Então, qualquer que seja o erro, qualquer que seja a gravidade do erro, isto é possível de redenção. Digamos que um de nós tenha cometido um grande erro. Pela redenção, você tem oportunidade de fazer o contrário, de fazer o oposto. E fazendo o oposto, você equilibra aquilo que você fez no universo e você então é redimido. A oração então ativa esses processos. Se você ora, mesmo sem motivo, se você ora se ofertando ao alto, deve haver em você processos de redenção a acontecerem, como há. Em centenas de encarnações, imagina quanta redenção nós precisamos. Então aí a oração cuida disso. A oração tem condições para ativar esses processos. Então a oração pode, por exemplo, atrair uma situação na qual você vai se redimir, na qual você vai fazer algo que vai equilibrar o que você fez anteriormente. Agora, nesse mesmo grau de oração, que não é uma oração formal, iniciante, que as pessoas começam pedindo coisas, não é? Pensando em si e tudo isso. No quarto grau de oração, nós já não estamos mais pensando só em nós. E não estamos orando só para obter coisas. Mas a nossa oração já produz certos efeitos, dos quais nós podemos até nem ter consciência. Por exemplo, no quarto nível, a oração protege a energia curadora que ingressa na pessoa. Então, nós todos precisamos de cura, nós todos somos continuamente trabalhados pela energia da cura, pela energia curadora que vem da alma, que vem do espírito. E se nós somos seres orantes, a nossa oração vai proteger esta energia curadora. Porque a energia curadora pode descer e ser imediatamente dissolvida, expulsa pela nossa falta de receptividade. Se nós somos orantes, a oração protege esta energia. A oração mantém esta energia curadora presente. E nesse sentido, nesse nível, a oração protege e cura o sistema nervoso. Há coisas que nenhuma medicina, nenhuma psiquiatria pode curar. E a oração pode. A oração tem uma atuação direta sobre o sistema nervoso. Aí precisa que a gente considere a oração um fato muito mais amplo do que este ato de rezar dos religiosos normais, não é? Que ficam rezando para pedir coisas. Então, a oração tem outras amplitudes, a oração tem outros movimentos, a oração tem uma outra amplidão. E você pode estar orando sem um motivo, estar orando porque está se ofertando, e aquilo pode estar trabalhando o seu sistema nervoso. O nosso sistema nervoso hoje é muito abalado. Principalmente quem mora nas grandes cidades tem um sistema nervoso profundamente abalado. Então a oração cuida dessa cura. A oração age muito sobre o sistema nervoso, o quarto grau da oração. E a oração, nesse grau, revitaliza também as células que estão sendo degradadas pelo uso dos produtos químicos. Todos os produtos químicos degradam as nossas células, todos eles. porque são artificiais e nocivos. A oração revitaliza as células que são atacadas pelos produtos químicos. Isto é um detalhe um pouco concreto, um pouco material, mas é bom a gente saber, porque nós temos necessidade de valorizar a oração e não orarmos mecanicamente, sem pensar no que estamos fazendo. Porque a oração, quando nós a vamos aprofundando, quando nós a vamos conhecendo, quando vamos sentindo que estamos orando, ela pode, inclusive, estar fazendo um trabalho celular e pode estar neutralizando toda esta química que está estragando as nossas células. Nesse grau, nesse nível, a oração reforça a coligação do ser interno com o ser terrestre. Tem um lado nosso bem terrestre, não é? Que é o nosso lado humano, o nosso lado que gosta da vida, o nosso lado que considera esta vida humana muito importante. Enfim, esse nosso lado humano precisa se coligar com o lado interno, que não tem nada a ver com isto. E a oração reforça esta coligação. No quarto grau, esta coligação já deve existir. Nós já devemos ter trabalhado esta coligação com o nosso eu interno. Isto é, o nosso eu humano buscar o nosso eu interno. E a oração reforça esta coligação. Nós vamos chegando à conclusão que é muito bom orar sem motivo, orar por orar. Orar porque a oração está aí, é uma necessidade, a oração é uma prática, a oração é a vida. Nós não temos um motivo para orar. Isto faz com que a nossa oração fique livre de fazer os efeitos que ela entender que deve fazer. E a oração, como se disse um pouco antes, reconstitui falhas estruturais do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, por hereditariedade, pode ter muitas falhas com relação àquilo que ele deveria servir para que nós nos manifestássemos. Então, a oração tem o poder de reconstituir essas falhas, mesmo em situações hereditárias. É claro que em tudo isso entram elementos kármicos, né? Em tudo isso entra a lei kármica. Mas a oração, quando o karma permite, ou a oração, quando pode ir transformando o karma, ela pode até reconstituir falhas estruturais do sistema nervoso. Isto, a gente conclui que não há nada que a gente herde por esta lei da hereditariedade, da qual nós vamos ficar livres logo, não? Esta, na nova terra, não haverá hereditariedade. Quando nós não sentirmos mais necessidade de ter posses, e quando os nossos coligados não se sentirem herdeiros das nossas posses, quando nós formos limpos de toda esta podridão, muitas falhas estruturais vão sendo corrigidas. O sistema nervoso, medular principalmente, esse sistema nervoso é muito sensível a essas falhas que vêm por hereditariedade. E a oração pode nos liberar de muitas coisas dessas. Você, pela oração, pode, por exemplo, não se sentir mais proprietário de nada. Mesmo que nas leis da terra você tenha uma propriedade, porque você é obrigado a ter uma propriedade aqui pelas leis da terra, mesmo sendo obrigado a ter uma propriedade, que entrou ali por karma, porque você tem que ter aquelas propriedades, a oração te libera disto. Você pode ser, no cartório, proprietário de alguma coisa e não se sentir proprietário de nada. Vocês percebem que cura é isto? Que libertação é isto? A oração pode fazer isto. Se entra realmente em oração, a oração pode nos libertar do senso de propriedade, imagine, que é uma doença muito arraigada. E a oração protege também contra o furto das energias e contra a usurpação que o vampirismo pode estar fazendo sobre nós. Furto de energia, por exemplo, é alguém encontrar você, achar que você tem uma energia boa, então começa a aspirar aquela energia. Isto pode ser consciente, como pode ser inconsciente. Então, quando você aspira a energia do outro, isto é vampirismo. Não dos morcegos, mas humano, vampirismo humano. Então, a oração nos protege contra esta prática. Se uma pessoa se torna realmente orante, provavelmente ela não vai mais vampirizar ninguém. Ela vai ver o outro bem neutramente e não vai sugar a energia do outro quando o encontra. Esse vampirismo que acontece entre as pessoas, isto é natural, isto não precisa ser consciente, e é por isso que as pessoas que têm educação interior, que as pessoas que são educadas internamente, não abraçam ninguém, não dão a mão para ninguém, não tocam ninguém. Isto é um tipo de educação que nós não temos porque somos viciados em aspirar do outro. Qual é a utilidade de você abraçar uma pessoa se você tem tantos outros tipos de contato? Então, o que que te leva a abraçar uma pessoa quando a encontra? O que te leva é este inconsciente ato de vampirizar. Porque cada vez que você toca uma pessoa, principalmente quando abraça, você aspira a energia dela. E ele vai ter que se renovar em seguida. Isto é o resultado científico dos nossos hábitos. Agora, dar a mão para os outros, isso tudo a gente acha muito natural. Isto não é nada natural. Isto é um vício e que tem grandes consequências. Agora, se a pessoa é um orante, a oração tem a possibilidade de nos proteger contra esse vampirismo. Isto é, se você ora, é como se você estivesse dentro de uma certa proteção. E essa proteção inclui que a sua energia não possa ser aspirada assim com tanta facilidade. Porque a oração produz em você uma espécie de proteção, te coloca dentro de uma redoma. Mas para isso, precisa trabalhar muito com oração, né? Precisa estar muito decidido a ter esta atividade. E a oração também, além de tudo isto, desenvolve o amor compassivo. Porque há muitos tipos de amor. A lei do amor é uma só. O amor-sabedoria é o segundo raio, é um raio muito potente, mas as formas de amar são muito diferentes. Então uma pessoa pode amar de diversas maneiras. Pode amar um filho de um jeito, pode amar um amigo de outro jeito, não é assim? Pode amar um alimento de outro jeito. Uma pessoa pode amar a sua nação de um modo diferente, como ama um filho. Enfim, há muitos tipos de amor na humanidade. A humanidade não percebeu que o amor é único e um só. Então ela dá um tipo de amor para cada ser, para cada coisa, segundo as tendências dela e segundo a mentalidade dela. A humanidade ainda não viu que o amor é único e que é para se amar tudo e a todos, da mesma forma e com o mesmo grau. Mas ela distribui essa forma de amar e um esposo ama a esposa de um jeito, mas ama o filho de outro. Ele não vai fazer com o filho o que faz com a esposa. São formas de amar que a humanidade usa. E isto, a oração procura colocar aí o amor compassivo, que é outra forma de se amar. Você amar por compaixão. E quando entra o amor compassivo, fica muito diferente a nossa forma de receber o amor dos outros. Porque o amor dos outros pode ser muito possessivo. E se você tem o amor compassivo que a oração lhe dá, dissolve essa possessividade do amor do outro. Porque as pessoas em geral acham que estão amando os outros, mas elas estão querendo é possuir os outros, não é amar. E a oração dilui isto. A oração introduz aí a compassividade. Nós nos tornamos compassivos. e vamos então melhorando esta forma de amar. E a oração, nesse grau, desperta a energia do perdão. Claro, depois da compaixão, vem logo o perdão. Perdão é você conhecer tão bem o outro que tudo o que ele faz você compreende. E o verdadeiro perdão é aquele que não tem nada mais para perdoar. Porque você perdoar é sinal que você foi ofendido. Senão, o que você tem para perdoar? E a oração vai trabalhando isto. A oração vai trabalhando e vai fazendo com que esses sentimentos, com esses estados, evoluam. Então, quando a oração começa a despertar a energia do perdão, esta energia vai produzindo coisas em nós que nós não nos dávamos conta e que antes não produzia. E nós acabamos por perdoar a nós mesmos. Porque o que significa não perdoar uma pessoa? Significa que nós não perdoamos a nós mesmos. Nós temos alguma encrenca conosco que nós não nos perdoamos. Então não podemos perdoar os outros. Então a oração resolve tudo isto. E essas coisas não se resolvem psicologicamente. Essas coisas se resolvem internamente, se resolve no inconsciente, se resolve na alma, se resolve no subconsciente. Então, a oração é o caminho, é o instrumento para tudo isso. Agora, no quinto nível de oração, que vem logo além deste, nós vamos sendo preparados para a nova humanidade. A oração não está limitada àquilo que nós somos hoje. A oração não está limitada àquilo que a humanidade é hoje, o que a humanidade representa. Mas o ser orante vai se preparando para uma nova humanidade, vai se preparando para um novo ser. E para isso, a oração integra em todos os nossos corpos os impulsos interiores que nós recebemos. Porque a nossa alma, o nosso espírito, pode estar enviando muitos impulsos para os corpos, para o corpo mental, para o corpo astral emocional e para o corpo etérico físico. Mas esses corpos podem ter uma certa dificuldade ou fazer certas resistências diante de certos impulsos que vêm da alma, certas informações que vêm da alma. Então a alma ou os níveis superiores podem estar mandando, por exemplo, para o nosso corpo mental alguma aspiração, algum ideal, algum interesse por coisas que não sejam essas coisas triviais de rotina que nos tomam o tempo todo. Mas aí essa informação o corpo pode nem receber. O corpo pode achar estranha esta informação. O corpo emocional também e o corpo etérico também. A oração contínua, regular, vai integrando todas essas informações nos nossos corpos. Não é a oração que nos fala as coisas, como os ignorantes pensam. Não é a oração que inspira as coisas. A oração prepara os corpos para receberem isto que vem dos níveis superiores do próprio ser. E a oração ativa também aquilo que se chama o curador coletivo. Porque nós, com as nossas preferências, acabamos sendo curadores de indivíduos. Como terapeutas, como médicos, como curadores, vamos curar os indivíduos. A oração nos ativa como curador coletivo. Isto é, sermos sempre curadores, estarmos sempre curando, estarmos sempre irradiando energia de cura. Então essa energia de cura que se está sempre irradiando vai para todos, vai para tudo. Isto é um grau de oração que se nós chegamos lá, nós nos sentimos muito a serviço. Porque sabemos que algo está saindo de nós e que está influindo numa certa direção. E ativar o curador coletivo é muito importante, porque assim a sua energia de cura não é dirigida por você. A sua energia de cura vai para onde é preciso, vai para quem pode receber, vai para quem está aberto para receber e não para quem você está mandando, compreende? Então a oração nos regenera em todos esses pontos. A oração nos transforma em todos esses pontos. E com isso torna a nossa mente mais íntegra, torna a nossa mente mais coligada com aquilo que são os níveis superiores, e não a nossa mente ficar elucubrando, ficar traçando planos, ficar traçando rumos para os movimentos internos que nós fazemos. E a oração, nesse nível, desperta percepção e contato interno de uma forma muito mais profunda. Então, você quando começa a sua vida de oração, você começa uma busca de contato interno. Mas nesse grau de oração, ela já está despertando percepções mais profundas, que vêm no mais profundo do teu ser. Neste ponto, a oração começa a influir em casos psiquiátricos, não antes. Porque caso psicológico é uma coisa, caso psiquiátrico é outra. Então a oração começa a influir em casos psiquiátricos é quando está nesse nível que está sendo descrito aqui. Quando influi em um caso psiquiátrico, ela está coordenando o ser para que ele se reconecte com o seu ser real. Não adianta você tratar um caso psiquiátrico com psiquiatria. Você tem que tratar um caso psiquiátrico é reforçando a conexão de todo aquele material doente, de todo aquele material dividido com o ser real. O que quer dizer um caso psiquiátrico? Quer dizer um ser que se afastou da sua realidade interna, ou que está em processo de afastamento da sua realidade interna. Então quem trata casos psiquiátricos com remédio são os psiquiatras, mas a oração trata um caso psiquiátrico da forma real. Trata o caso psiquiátrico coligando o ser externo, coligando toda esta dissolução com o ser interno, com o ser real. De forma que um caso psiquiátrico, na medicina, pode não ter cura. Mas no mundo espiritual tem cura. E através da oração tem cura direta. Veja, nós estamos com um instrumento na mão, que é a oração, e que não temos a menor ideia do valor disto. Não temos a menor ideia. E rezamos e oramos assim como todo mundo reza, sem sequer saber o que estamos fazendo, com que energia estamos mexendo. Bom, assim como a oração cuida de casos psiquiátricos e resolve casos psiquiátricos, a oração também restabelece massas musculares. Dizem que os músculos degeneram, que os músculos ficam comprometidos. Isso tudo é verdade, isso tudo é real. Mas a oração é capaz de restabelecer até isto. Um músculo degenerado, a oração pode restabelecê-lo. Como pode restabelecer fraturas ósseas, traumas de ligamentos e tantas coisas que para a medicina são verdadeiros problemas. E para as pessoas são coisas muito inatingíveis em certos casos. Porque a oração neste grau, como é que ela consegue curar um caso psiquiátrico? Ou como é que ela consegue restabelecer uma massa muscular? Ela consegue porque ela tem a capacidade para desconectar do nosso ser grandes entidades involutivas, grandes entidades negativas que podem estar encostadas em nós, que podem estar coligadas conosco, aspirando a nossa energia. Então, uma oração poderosa, uma oração na linha do bem, uma oração não egoísta, então esta oração pode atingir um grau que pode até desconectar ligações que entidades negativas fizeram conosco. E essas entidades, às vezes, vêm de vidas passadas. Nós não sabemos, graças a Deus, o que fizemos nas nossas vidas passadas, porque se soubéssemos, não conseguiríamos nem nos olhar no espelho. Então, a oração nos desconecta de tudo isto. A oração produz uma desconexão com todas essas situações, esses instrumentos negativos. E ela, ao mesmo tempo que nos desconecta, nesse nível, ela colabora na ascensão da nossa consciência. Porque de que serve nós nos desconectarmos de um caso destes e não elevarmos a nossa consciência? Não adianta nada, porque nós recaímos na mesma coisa em seguida, logo que se apresentarem as mesmas oportunidades. Bom, o sexto nível de oração, que vem além deste, é um nível mais interno e mais sutil. No seguinte sentido, nós tivemos inúmeros contatos com ensinamento em vidas passadas. Mas a cada vez que nós encarnamos, esquecemos tudo, né, pelos motivos que já sabemos. Então, muito ensinamento está no nosso interior, está na nossa memória interna, não está na nossa memória acessível. Nós não nos recordamos das coisas que já aprendemos. E quantas coisas já podemos ter aprendido e que estavam na nossa memória e que depois vai para a nossa memória interna. E isto pode ficar esquecido por toda uma encarnação. Vocês podem pensar que estão precisando de um certo ensinamento e vocês já tiveram aquele ensinamento numa vida passada. Só que ele está sepultado. Ele não está ativo, ele submergiu em tudo aquilo que é o seu funcionamento interno. E esses antigos ensinamentos podem emergir através da oração. Um ser orante aprende muita coisa, isto é, ele pensa que está aprendendo muita coisa, mas a oração está trazendo para sua memória o que ele já tinha aprendido. Olha, para um ser se tornar orante, ele deve ter aprendido muita coisa. Porque quem é analfabeto em ensinamento espiritual não se põe a orar. Não consegue. Ou então ora assim como todo mundo ora, que não tem valor nenhum. Então, esses antigos ensinamentos, estas coisas que nós temos já adquiridas dentro de nós, e temos tantas, e não sabemos, estão lá sepultadas. Com a vida de oração, isto vai emergindo. Com a vida de oração, isto vai chegando à superfície. E nós vamos reencontrando esses ensinamentos. Nesse sentido, uma vida de oração vai nos transformando muito. E nesse nível, uma oração, por exemplo, antes de nós adormecermos, prepara o ambiente onde vamos dormir. Porque nós dormimos em qualquer lugar, até num hotel, por exemplo. Dormimos em qualquer lugar, nem sabemos onde estamos dormindo. Não temos ideia do ambiente que nós temos na nossa câmara de dormir, no nosso quarto de dormir. Então, para ali vão muitas ideias de quem pensa em nós dormindo, de quem nos emite ideias dizendo, será que ele dorme bem? E nós também, quando pensamos, oh, que vontade de dormir, estou com sono. Isto tudo vai poluindo o nosso lugar de dormir. Tudo isso vai poluindo. Todos esses pensamentos vão para lá e vai poluindo aquele lugar. E a oração prepara, a oração purifica, a oração equilibra continuamente o nosso lugar de dormir. Porque a energia da oração sabe muito bem que durante o sono, durante o nosso sono, o sono do corpo físico, nós podemos ter acesso a muitas áreas do nosso ser, fazer muitos contatos com a energia do nosso ser. E há seres que conseguem dormir tão bem que passam um tempo considerável no seu núcleo mais profundo, no seu inconsciente. E dormir bem não significa o que a humanidade pensa. Dormir bem significa, quando o corpo dorme finalmente, quando o cérebro dorme, você ir com a consciência para o mais profundo do seu ser. Isto é que é dormir bem. Onde você fica totalmente inconsciente. Todos nós ficamos inconscientes nesse lugar alguns segundos por noite. Segundos. Depois vai voltando logo, porque lá não é um lugar muito cômodo, não é? Para quem está coligado com a Terra. Então desce lá, porque se não descer, não tem vida para o dia seguinte. A vida nós vamos buscar lá no fundo do inconsciente, enquanto dormimos. A vida dos corpos. Então, se você não dorme, você acaba morrendo, não é? Você pode passar 40 dias sem se alimentar. Mas não sei se você pode passar 40 dias sem dormir nada. Não pode. Porque você tem que descer ao seu inconsciente para trazer a energia de vida, para prosseguir. É de lá que você traz. Então, tem gente que dorme ficando lá um segundo, dois segundos, três segundos, três minutos e volta logo. Aprender a dormir é aprender a ficar lá o maior tempo possível. E a vida de oração promove isto. A vida de oração ajuda você a ficar bem lá no fundo, o maior tempo possível, o maior tempo que os seus veículos emocionais, mentais, físicos, astrais e que o seu cérebro permita isto. A vida de oração é um complemento precioso a esta nossa atividade de sono, que nós não avaliamos o que é. A oração atuando sobre o nosso sono, ela vai também fazer com que a gente acolha e experiencie a nossa vida no plano astral. Porque nós temos uma vida no plano astral. Logo que nos pomos a dormir, o nosso corpo astral sai e vai viver a vida dele em algum nível, em algum lugar do plano astral. Nós não temos consciência de nada disso. Às vezes temos, porque sonhamos, e aí vemos o que está acontecendo no plano astral. E quando a gente sonha e vê o que está acontecendo no plano astral, nós vemos o quanto desperdiçamos, o quanto é vulgar a nossa vida de sono. Porque temos sonhos que são vulgaridades, e tudo no plano astral. E se nós temos uma atividade orante, essa oração cuida desta vida no plano astral. Esta oração penetra nesta vida e faz com que a nossa vida de sono no plano astral mude completamente de qualidade. Nesse sentido, a vida de oração procura também colaborar para uma harmonia naquilo que é chamado vínculo kármico grupal. Veja que a vida de oração se aprofunda, hein? Vai parar em níveis que nós não temos ideia. Então, quando estamos aqui orando dessa forma, não sabemos o que estamos fazendo. Não sabemos que oportunidade estamos perdendo nesses momentos. Então, isto vai influir nos nossos vínculos grupais também, em muitos sentidos. E nós começamos a influir nos ritmos grupais, nos nossos ritmos grupais, que são tantos, não? Você, quando está num refeitório, comendo com várias pessoas, você ali está num ritmo grupal. Além do seu ritmo, você está num ritmo grupal. E o ritmo num refeitório é o ritmo de cada um. Então você pode, inclusive, saber se alimentar. Mas você entra num refeitório, você entra com a sua aura num ritmo grupal. E ali você pode não se alimentar como você se alimentaria sozinho. Então precisa que haja uma vida de oração para que ela se aprofunde de tal maneira que muitas coisas desta vida comum que nós temos todos os dias se regenere, vá para outro nível, se transforme em uma outra coisa. E nesta altura, a oração também está ajudando a que o nosso corpo espiritual amadureça. Porque fazer tanto esforço para esta vida física parece um desperdício. Mas esse esforço está refletindo em coisas do nosso corpo espiritual que não está nestas dimensões, mas que a vida de oração começa a atingir, que a vida de oração começa a se aproximar daquilo. E aí, começa a surgir uma integração correta entre os membros de um grupo. Aqui a vida de oração já começa a ter uma repercussão grupal. E você não pode ter uma relação correta em um grupo. Um grupo não pode ter uma relação correta entre si se não está num nível de percepção, num nível de união, num nível de atuação para o qual a oração pode te levar. Então é um engano grande que nós cometemos, é um engano grande de acharmos, por exemplo, que estamos satisfeitos, que estamos bem, que não precisamos orar. Você está bem? Você está satisfeito? Você está saudável? Você está tranquilo? Você está harmonioso? Então você está em melhores condições para orar do que quem não está. Então você está em melhores condições para orar. Se não te falta nada, isto é a condição ideal para você começar a orar. Porque aí a sua oração vai penetrar todos esses níveis. Vai conseguir que, inclusive, esse relacionamento grupal, que hoje é fundamental no planeta, porque ninguém faz nada sozinho, e certas coisas no planeta só podem ser feitas em grupo, a paz só pode ser construída em grupo. Tudo isto que o planeta está vivendo, para que seja mais harmonioso, precisa trabalho de grupo. A integração grupal é muito importante. E nós começamos a aprender integração grupal quando vivemos com dois ou três, quando estamos com três ou quatro. Começa na nossa casa a aprendizagem de integração grupal. Depois vai se expandindo. A vida de oração vai ampliando esse campo de trabalho. E quando ela entra nesta questão das relações grupais, ela vai construindo grupos, não a partir de afinidades, não a partir de processos kármicos, não a partir de coisas compulsórias, mas ela vai construindo grupos com base na verdade de cada um, com base na aspiração que cada um tem à verdade. Então isso chama-se grupos de verdade. Isto a oração tem no seu âmbito poder para construir e para nos integrar. Em tudo isto, o nosso ego humano, a nossa personalidade, vai construindo inúmeras armadilhas. Quando o nosso ego percebe que está havendo um trabalho interno e oculto em nós, ele vai cuidar de construir armadilhas. Então, nós caminhamos pela vida e vamos encontrando uma armadilha atrás da outra, para que a gente caia nelas. Armadilhas feitas pelo nosso ego. Armadilhas feitas pela nossa personalidade, que às vezes é muito hábil e cria armadilhas para nós que nós pensamos que são dádivas e são verdadeiras armadilhas para ver como é que nós reagimos, como é que estamos diante daquilo ali. E a oração desintegra essas armadilhas. Você tendo uma vida de oração, você não tem ideia de quantas armadilhas foram dissolvidas, que você nem chegou a cair nelas, nem chegou a passar por elas. Isto já é a oração oculta, que vai acontecendo em nós à medida que nós nos entregamos realmente a estas energias. E claro que a oração nunca abandona o trabalho sobre a nossa humildade, porque o orgulho é algo que vamos levar até o fim. Quando disser, olha, acabaram as suas encarnações sobre a Terra, acabaram. Só ali é que o orgulho pode desaparecer. Mas enquanto está encarnando sobre a Terra, o orgulho está aí. Você vai trabalhando o orgulho, você vai mascarando o orgulho, você vai diminuindo o orgulho, mas eliminá-lo completamente só quando parar de encarnar. Então, a oração vai cuidando de alimentar em nós essa humildade. Se vocês chegarem a entrar numa oração real, vocês vão se sentir humildes ali dentro. Vocês não vão se sentir reis de nada, nem de vocês mesmos. Mas se vocês entrarem numa oração real, vocês observem que vocês ficaram um pouquinho humildes naquele momento. Vocês ali ficaram menores e encontraram uma grande alegria em se sentirem menores, em se sentirem humildes. Aí precisa chegar num certo grau de oração. Enfim, vocês podem experimentar tudo isso e podem viver tudo isso, mas teriam que resolver se dar à oração. Teriam que resolver fazer uma vida de oração e incluir isso na sua vida, absorver isto na sua vida, sem deixar que todos esses afazeres, todas essas ilusões da nossa vida externa impeçam que isto aconteça. Porque essas ilusões nós vamos ter que viver enquanto formos humanos e vivendo neste planeta. Toda essa ilusão externa que a gente vive para alimentar e para manter e para desenvolver. Mas tem aí uma vida interior, tem aí um lado essencial ao qual nós chegamos a tocar, se a oração é realmente viva. E aí a oração vai promovendo a paz interior.